já está sendo testada uma terapia genética contra leucemia. E teve um artigo recentemente publicado na revista especializada Nature Medicine, dando detalhes, né, dos resultados que vêm sendo obtidos. É uma forma de tratamento, nessa forma específica de tratamento, as células que protegem o organismo, elas são retiradas do paciente, modificadas em laboratório, para que elas reconheçam um tumor. Aí, depois de alteradas geneticamente, então elas são recolocadas no corpo para poder, então, realizar esse trabalho de defesa, não é? A gente vai tentar entender, mais uma vez, o alcance desse tipo de terapia. Quer dizer, quais são os resultados que foram obtidos até o momento, quais são as perspectivas, e nós vamos conversar com um especialista no assunto, professor da Faculdade de Medicina da USP, diretor técnico do Serviço de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular da Divisão de Clínica Médica do HC, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, e é diretor-presidente da Fundação ProSangue Hemocentro de São Paulo. Doutor Wanderson Geraldo Rocha, bom dia e seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos a sua atenção. Professor Wanderson, eu fiz um resumo muito simplificado, obviamente, de uma terapia.
Mas bem feito.
Muito resumido sobre como isso. O que a gente entende é isso, quer dizer, a terapia genética. Eu quero entender primeiro, pelo menos, antes a terapia genética, para aí a gente entrar no que ela pode, o que ela vem trazendo, agregando ao tratamento contra o câncer, né? Esse tipo de câncer, a leucemia. Então, você modifica a célula para ela fazer um reconhecimento específico, que no caso é a célula alterada, é o tumor, é isso?
Na realidade, o sistema imune, né, que todos temos, que é composto por células chamadas linfócitos, e essas células linfócitos são responsáveis pelo combate contra todas as ameaças que o organismo tem, incluindo as infecções e os cânceres, inclusive. Né? Então, nós temos no próprio organismo células que vão combater células estranhas ou germes, bactérias, vírus, fungos, etc. No caso do câncer, o câncer existem vários tipos de câncer, entre eles as leucemias, que são células da medula óssea que vão começar a se proliferar de uma forma desorganizada. E o câncer é muito inteligente, as células do câncer, porque elas escapam dessa defesa do próprio organismo, não é isso? Uhum. Então, na leucemia, existem células da leucemia, células cancerosas, chamadas blastos, que vão ter antígenos de superfície ou marcadores na superfície dessas células que vão escapar ao sistema de defesa do organismo, ao sistema imune. Então, o que tem sido feito, né, no caso das leucemias e de outros tumores, inclusive dos linfomas e ainda outros tumores, é que para a gente colocar essas células mais ativas e armar essas células contra as células da leucemia, a gente modifica essas células do próprio organismo do paciente geneticamente. Né? E como se faz isso? Então, os pacientes que têm leucemias, e geralmente são leucemias que já não responderam a tratamentos prévios. Né? Então, são pacientes atualmente que estão submetidos a essa terapia, são aqueles que não submeteram ao tratamento. Então, retiramos as células do paciente, né? Que são os linfócitos, tá? Esses linfócitos T, que são muito potentes contra infecções e contra células do câncer. Modificamos geneticamente no laboratório, né, durante aí em torno de 14 a 21 dias. Como se modificam essas células? A gente usa vetores virais que vão modificar o DNA das células. Modificando o DNA das células, a gente vai armar os linfócitos T contra os marcadores das células tumorais. Uhum. Então, essas linfócitos T vão ficar muito mais potentes para combater as células tumorais. Uma vez que a gente reinjeta essas células no organismo do paciente, vai ter uma batalha e essas células T, que são os linfócitos T, vão atacar as células cancerosas da leucemia. Tá? Então, essa é a ideia. Uhum. Né? É claro que são casos em que já não existe mais outras terapêuticas possíveis, inclusive o transplante de medula óssea.
Exatamente, então é para casos específicos. Agora, nesse artigo, eles colocam um resultado muito, muito promissor, dizem que mais de 70% dos pacientes viram o tumor desaparecer. Bom, isso lá nos Estados Unidos, né?
Isto. Inclusive, eu tenho um paciente que foi tratado por este grupo.
Ah, por este grupo?
Que foi enviado para lá.
Ah, muito interessante. Ele está neste grupo do resultado positivo?
Ele está no grupo que não respondeu, infelizmente.
Ah, que não respondeu.
É uma criança que, infelizmente, ele está nesses 27% que não respondeu.
Uhum. E era esse ponto que eu queria chegar, porque... Por mais avançado que seja o recurso, como demonstra essa terapia, no sentido de, né, de você fazer uma alteração genética para um tipo de resposta, por mais evoluído que seja esse nível de tratamento, vai depender individualmente, quer dizer, da capacidade claro. De resposta do organismo, e isso varia de pessoa a pessoa, não tem como...
Não tem como prever.
Não tem como prever. Uhum. E se isso não der certo, o que eu quero entender é assim, hoje, como sobrevive quem tem a leucemia? Depende do tipo de leucemia, depende se é uma criança, se é um adulto. Eu queria que o senhor falasse um pouco dos fatores, quer dizer, tudo que se sabe hoje sobre leucemia, essa é uma ponta de tratamento, mas o que é que se tem hoje a dispor para tentar tratar ou controlar essa doença?
Pois bem, então, na realidade, existem alguns tipos de leucemias. Primeiro, as chamadas agudas, que ocorrem de uma forma brutal, né, em que os pacientes têm uma anemia, têm infecções, têm hemorragias e aparece rapidamente. E tem as chamadas crônicas, que são mais indolentes, então, às vezes, podem ser até descobertas por um exame de sangue, sem ter o paciente, sem ter muita clínica relacionada, ou sinais e sintomas relacionados a isso. Mas aqui a gente está falando da aguda, que é uma forma, uma leucemia muito grave. Né? Então, a gente tem dois tipos, principalmente, de leucemias agudas, as chamadas linfoblásticas, quando as células cancerosas acometidas são da linhagem dos linfócitos, e as mieloblásticas, quando as células cancerosas estão da linhagem mieloide, são aquelas células que vão originar os neutrófilos, etc. Então, a gente já sabe que as crianças, a leucemia mais frequente é a chamada linfoblástica, que ocorre mais nas crianças. Esse tipo de leucemia... Atualmente, só com a quimioterapia, nós conseguimos uma cura em torno de 80%, tá? 70%, 80%, dependendo de alguns fatores. Mas esses são os resultados de leucemia linfoblástica aguda em criança. Em 20% dessas crianças, a doença vai voltar e, colocando essas pacientes de novo em tratamento quimioterápico, a gente vai levá-los para o transplante de medula óssea. Então, a primeira opção é a quimioterapia. Posteriormente, se a doença volta ou dependendo de alguns tipos de leucemias, é o transplante de medula óssea. E em último caso, a gente está lidando agora com essas novas terapias. Não só as terapias genéticas, mas as chamadas também terapias-alvo, em que nós vamos não dar uma quimioterapia, mas tentar modificar de alguma forma as células cancerosas. Então temos a linfoblástica, que é mais comum em criança, e a mieloblástica, que é mais comum em adultos. E o tratamento vai depender de vários fatores, mas o primeiro tratamento é a quimioterapia.
Ah, compreendi. Agora ficou bastante claro. E essa terapia genética é uma das alternativas.
Das alternativas e para a linfoblástica.
Para a linfoblástica, perfeito.
Por enquanto, na mieloblástica, não temos uma terapia genética específica.
Agora, ainda assim, é uma tentativa importante, claro, isso pode ser testado. Isso pode ser feito aqui no Brasil. No caso, seu paciente, a criança foi até lá... para participar desse estudo, mas isso já vem sendo feito aqui no Brasil.
Não.
Ainda não, doutor?
Não, ainda não. Por quê? Porque é uma terapia muito cara, a grande maioria não tem condições de pagar. Inclusive, esse paciente que foi tratado lá, ele, na realidade, a família pagou somente a passagem e a hospedagem, né? Mas tudo foi financiado pela pesquisa. Tá? Então é importante, né, que a gente tenha conhecimento que os pacientes nos Estados Unidos são colocados muito frequentemente em protocolos de pesquisa, o que não é feito no Brasil. Tá? Então são casos em que não existe mais nada que se conhece para poder tratar e as famílias, então, autorizam fazer esse tipo de experimento. Infelizmente, esse paciente meu não respondeu a esse tratamento, mas a família ficou muito confortável com tudo, porque sabiam que era a última opção para esse paciente. Mas no Brasil, infelizmente, não temos. Tá? Isso é um dos objetivos nossos aqui da Fundação ProSangue, né? Do Serviço de Hematologia, é trazer essa terapia o mais rápido para o Brasil. Mas, por enquanto, na América Latina, não existe nenhum centro fazendo esse tipo de terapia.
É importante, né? A gente precisa saber mesmo que esse, às vezes, esse acesso a essa tecnologia mais avançada em medicina, infelizmente, ainda não está ao acesso de todos. Essa é a grande questão.
E ainda é considerado, de uma certa forma, experimental, mesmo o FDA, né, que é o Anvisa nos Estados Unidos, autorizou recentemente, né, que esse tipo de manipulação seja considerado como um medicamento, mas um medicamento individualizado. Isso foi a grande revolução, porque nunca se tinha, na realidade, autorizado um tipo de tratamento tão rápido, né, dessa forma. Mas, por enquanto, isso está sendo feito nos Estados Unidos, né, e, infelizmente, no Brasil não temos.
E aqui o empecilho é verba, recurso mesmo.
Recurso, ainda mais no momento de crise, em que recurso para pesquisa, né? Então, eu acho que é importante a sociedade se mobilizar, né? Já que o serviço público não pode fazer, investir em pesquisa, em novas tecnologias, que a sociedade, as empresas privadas, elas devem ajudar, né, ao serviço público para a gente poder, e a pesquisa, para a gente poder ter essas novas tecnologias.
É uma parceria fundamental, né? Porque você está tratando. É um ponto muito importante. Agora, é claro que no Hospital das Clínicas você tem, né, recursos profissionais, quer dizer, é um centro de excelência. Isso é importante a gente destacar também. Pessoas do país todo vêm se tratar no Hospital das Clínicas. Então, o que é oferecido hoje também é de ponta, apesar da gente não ter ainda condições de chegar até uma terapia genética como essa, não é, doutor
Isso,
Anderson?
Mas estou fazendo tudo para trazer o mais rápido possível.
Claro. Agora, terapias genéticas é o futuro da medicina, né?
Sem dúvida, para algumas doenças eu não tenho dúvida. Então, tem algumas doenças genéticas que a gente pode modificar o gene e voltar com as células para o paciente, com as células modificadas. Existem também doenças infecciosas atualmente que podem ser tratadas, né, já com terapia genética. Por exemplo, HIV, né, alguns outros vírus que a gente pode modificar as células e fortalecer as células do próprio organismo para combater essas infecções.
Coisa que só os medicamentos não obtêm, um resultado que
isso,
só com medicamento você não obtém.
Não, né? não temos uma eficácia dos medicamentos conhecidos.
Muito interessante. A gente precisa de muito investimento nessa área. É isso que a gente precisa.
Sem dúvida.
Professor Dr. Wanderson Geraldo Rocha, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diretor técnico do Serviço de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular da Divisão de Clínica Médica do Hospital das Clínicas. Muito obrigada por sua contribuição hoje aqui.
Eu que agradeço. Um grande abraço.